A Rádio Senado apresenta a Escala Brasileira.
Esse é mais um Escala Brasileira. Nesse programa, a segunda parte da entrevista com Haroldinho Matos. Ele vai contar pra gente sobre a arte de construir guitarras e também histórias de amizade e mais casos sobre a música em Brasília.
A gente tá batendo um papo aqui com Haroldinho Matos aqui sobre guitarra, sobre música boa, sobre sentimento na música, que é o que mais importa. Haroldinho, vamos falar de um projeto legal também, que é o Blues de Bolso, que você toca também há muito tempo e que lançou um EP ultimamente aqui, ou recentemente. Eu queria que você falasse um pouquinho desse projeto aí, quem toca com você e de onde nasceu essa ideia. Fala um pouquinho do Blues de Bolso.
Tá, o Blues de Bolso, na verdade, ele é um derivado já do Oficina Blues, né? Porque quando eu conheci o blues mais a fundo, foi por causa do Bemol, que foi o fundador da Oficina Blues, juntamente comigo e com o Gustavo Vasconcelos, éramos um trio. Depois entrou Remy, entrou Pedro, depois entrou Mário Salimão. Aí teve várias formações, Cleves Nunes, que eles fizeram bastante. Depois eu saí, voltei, ainda fui uma vez com eles no Jô Soares também. E depois, quando o Cleves saiu, entrou novamente eu e Bemol, quando gravamos o autoral da Oficina Blues, que é um dos discos que eu mais gosto. E durante essa fase, assim, do Oficina, que estava muito em movimento, o Bemol inventou essa ideia de nós fazermos um duo para poder tocar nos bares pequenos, nos lugares que o Oficina já não cabia mais. Além de ser uma banda muito grande, tinha metais, tinha tudo, a gente tinha a parte financeira, né, que fica difícil, era mais shows mesmo, shows grandes e tal. Então a gente formou o Blues de Bolso, que também é uma ideia dele, o nome que ele deu, ele é um ótimo nominador de bandas.
É verdade.
Cara, nomes legais pra caramba, né? E aí a gente tocou muito tempo ali no Meliá, mais de 2 anos no Meliá, e aí começamos a tocar em todos os bares. Depois a banda deu um tempinho e nós voltamos aí, antes da pandemia, nós tocávamos quase que de segunda a sábado. Eu tava assim, já meio cansado, falei, irmão, vamos dar uma peneiradinha, que senão a gente não vai aguentar. Os veinhos já estão... Não tem a mesma energia, assim. E tocar em bar é muito legal para você preparar alguma coisa, para dar uma amadurecida. Mas depois, cara, torra o saco, né?
É.
Porque você... Pô, movimenta muita energia para não ganhar grandes coisas, né, cara? E a vida vai passando, você vai ficando um pouco mais de idade, tem os filhos, tem toda uma estrutura para segurar. Se você não se programar um pouco, é muito difícil você viver de música, né, de arte. Então... Aí a gente tem que se organizar muito, senão vai chegar uma hora que você não tá dando mais conta de fazer as coisas e não sobrou nada para você, né? Mas o Blues de Bolso começou a ganhar um rumo diferente na pandemia, quando a gente gravou uma live que foi muito legal. A gente tava sem ensaio, sem nada, a gente chegou lá na cara dura e, cara, nem a experiência de fazer a live a gente tinha. Mas juntamos com o Vitinho, que é nosso produtor, parceiro de composição, de tudo, de produção. Ele comprou a briga, ele deu essa ideia, inclusive, de fazer essa live. E nós fizemos na marra, com celulares, com tudo. Acabou que foi um sucesso, deu até uma graninha legal. A gente estava todo mundo duro, parado com a pandemia.
Uhum.
E essa live depois virou uma live que não está em visão, em visual, assim, audiovisual. Ela está só no áudio. No Spotify. Então, claro. Se você entrar lá agora, quem quiser ouvir, ouve a nossa live, tá muito legal, é muito espontânea, tá com os erros e os acertos e tudo mais. E, a partir disso, nós começamos a gravar alguns sons autorais, que agora já estão no Spotify, já existem, foram lançadas 4 músicas, se não me engano, e vão ser lançadas mais outras 4. Então, nós estamos aí bem animados, aí, fazendo um monte de coisa com o Blues de Bolso agora. É o que tá lançando coisa no momento.
Vamos escolher uma dessas autorais, duas que a gente possa escolher. Qual que você pode chamar pra gente?
Legal. Saudades de Mim é uma música interessantíssima, com um ritmo muito legal, com a participação do Oswaldo Amorim no baixo, Pablo na gaita, tá arrebentando aí também, acabou de vir do exterior aí, fazendo uma turnê no exterior, o Pablo, que é super gaitista, e Vitinho na produção, uma letra muito bacana do Bemol, e depois tem o Passo na Lua, que foi uma música produzida pelo Júnior Tolstói, que é um big produtor, né? Cara fantástico, trabalha com muita gente aí bacana. E a gente teve o prazer de fazer essa parceria com ele. E ele fez um trabalho muito interessante, assim, de desconstrução, de uma construção diferente na música, fazendo uma coisa bem minimalista. E a gente curtiu muito e eu fiquei muito feliz com o resultado. Como é que é o nome do baterista filho do Djavan?
João Viana,
cara, isso mesmo. Isso. E o baixista, infelizmente, agora não lembro o nome, mas os caras mandaram muito bem, enriqueceram muito aí nosso trabalho. E foi bem bacana o resultado, curti pra caramba.
Beleza, a gente vai ouvir.
Desses lançamentos aí que a gente tá ouvindo. Né?
Saudades de mim me bate em raras ocasiões, bem no finalzinho de tarde, somente em alguns verões. Balançar de uma rede, fitando a linha do mar. Me vejo a ver navios partindo pra algum lugar. É quando eu me sinto em casa, é quando eu volto pra mim. Sou quase tábula rasa, me sinto assim, assim. Saudade, palavra quase brasileira, me invade, também me faz endoidecer. Saudade, passei a minha vida inteira perseguindo quem eu era e quem eu poderia ser. Saudade é uma fera estranha, também é uma flor ruim. A fera não tem tamanho, a flor despetala em si. E quando o sujeito acorda, todo cheio de dor, percebe que a fera crava as garras, o espinho, a flor. E a gente se debatendo, leva a flor e a fera, e segue sentindo saudades do espinho e das garras dela. Saudade, palavra quase brasileira, me invade, também me faz endoidecer. Saudade, passei a minha vida inteira perseguindo quem eu era e quem. Abastece, me lembra quem quero ser. Nas noites em que me embrenho, nas trevas, no sonho, enfim. Quando o presente me invade e a idade me deixa assim, saudade me convalesce e me faz acreditar que às vezes por um momento tudo pode acontecer. Por isso sigo atento e invento querer viver. Saudade, palavra quase brasileira, me invade, também me faz endoidecer. Saudade, passei a minha vida inteira perseguindo quem eu era e quem eu poderia ser. Passei a minha vida inteira perseguindo quem eu era e quem eu poderia ser. Perseguindo quem eu era e quem eu poderia ser. Perseguindo quem eu era e quem eu poderia ser.
Você está com Escala Brasileira.